Capítulo 12. O futuro latente no povo. Quanto ao povo parisiense, mesmo o homem feito, continua moleque. Fazer retrato da criança é fazer o retrato da cidade. E é por isso que estudamos a águia neste pardal livre. É sobretudo nos subúrbios, insistimos nisso, que aparece a raça parisiense. Ali está o puro sangue, ali está a verdadeira fisionomia. Ali esse povo trabalha e sofre, e o sofrimento e o trabalho são as duas figuras do homem. Ali há quantidades imensas de seres desconhecidos, onde formigam os mais estranhos tipos, desde o carregador de rapé até o esfolador de animais de Monte Falcon. Fex urbis, exclama Cícero. Mob, acrescenta Burke indignado. Turba, multidão, gentalha. Essas palavras logo são ditas. Que seja, que importa? O que me importa que andem descalços? Não sabem ler, azar deles. Por isso irão abandoná-los? Fazendo-lhes de sua miséria uma maldição? A luz não pode penetrar nessas massas? Voltemos a este grito, luz, e insistamos nele. Luz, luz. Quem sabe se essas opacidades não irão tornar-se transparentes? As revoluções não são elas transfigurações? Vamos, filósofos, ensinem, esclareçam, iluminem. Pensem alto, falem alto, corram alegres para o grande sol. Confraternizem-se com as praças públicas, anunciem as boas novas. Distribuam os alfabetos, proclamem os direitos, cantem as marselhesas. Semeiem os entusiasmos, arranquem os ramos verdes dos carvalhos. Façam da ideia um turbilhão. Essa multidão pode ser aperfeiçoada. Saibamos nos servir desta vasta efervescência dos princípios e das virtudes que borbulha, brilha e estremece em certas horas. Esses pés descalços, esses braços nus, esses andrajos, essas ignorâncias, essas abjeções, essas trevas podem ser empregadas na conquista do ideal. Olhem através do povo e avistarão a verdade. Essa vil areia sobre a qual pisamos, que a lancemos à fornalha, que ali ela se funda e ferva, será transformada em esplêndido cristal, e é graças a ele que Galileu e Newton descobrirão os astros. Capítulo 13. O pequeno Gavroche. 8 ou 9 anos, aproximadamente, após os acontecimentos que narramos na segunda parte desta história, notava-se no Boulevard do Temple e nas redondezas do Château d'Eau um menino de 11 a 12 anos que seria a perfeita realização desse ideal de moleque acima esboçado, se, com o riso de sua idade nos lábios, não tivesse o coração completamente escuro e vazio. Esse menino estava muito metido em umas calças de homem, mas que não tinham sido de seu pai, em uma camisa de mulher, que não tinha sido de sua mãe. Alguém, por caridade, o vestira com farrapos. No entanto, ele tinha pai e mãe. Mas o pai não queria saber dele e a mãe não o amava. Era uma dessas crianças dignas de piedade entre todas as que têm pai e mãe e que são órfãs. Esse menino nunca se sentia tão bem como na rua. A calçada lhe parecia menos dura do que o coração de sua mãe. Os pais o jogaram na vida com um pontapé. Ele, de boa vontade, alçou o voo. Era um menino barulhento, pálido, ágil, esperto, cheio de malícia, de aspecto vivaz e doentio. Ia, vinha, cantava, jogava, raspava os canais, roubava um pouco. Mas, alegremente, como os gatos e os passarinhos, ria quando o chamavam de maroto. Aborrecia-se quando o chamavam de vadio. Não tinha moradia, não tinha pão, não tinha como se aquecer. Não tinha amor, mas era feliz porque era livre. Quando essas pobres criaturas tornam-se homens, quase sempre a mó da ordem social as encontra e as esmaga. Mas enquanto são crianças, por serem pequenas, escapam. O menor buraco a salva. No entanto, por mais abandonado que fosse esse menino, acontecia às vezes, a cada 2 ou 3 meses, de ele dizer: sabe, vou visitar minha mãe. Então, deixava o boulevard, o circo, a entrada Saint-Martin, descia para o cais, atravessava as pontes, chegava aos arrabaldes, alcançava a Salpêtrière e onde parava? Exatamente no duplo número 50-52 que o leitor conhece, no casebre Garbeau. Nessa época, o casebre 50-52, habitualmente deserto e eternamente decorado com o letreiro quartos para alugar, achava-se, coisa rara, habitado por vários indivíduos que, de resto, como sempre acontece em Paris, não tinham nenhuma ligação, nenhuma relação uns com os outros. Todos pertenciam à classe indigente que começa no último pequeno burguês sem dinheiro e se prolonga, de miséria em miséria, pelas baixas camadas da sociedade até os dois seres nos quais todas as coisas materiais da civilização vão parar: o limpador de esgotos, que varre a lama, e o catador de trapos, que recolhe os farrapos. A principal locatária do tempo de Jean Valjean havia morrido e fora substituída por outra totalmente semelhante a ela. Não sei qual filósofo disse: nunca há falta de velhas mulheres. Essa nova velha chamava-se Senhora Bourgon e não tinha nada de notável em sua vida, a não ser uma dinastia de três papagaios que haviam sucessivamente reinado em sua alma. Os mais miseráveis entre os que habitavam o casebre formavam uma família de quatro pessoas: o pai, a mãe e duas filhas, já bastante crescidas. Todos os quatro alojados no mesmo espaço, uma das celas de que já falamos. À primeira vista, essa família não oferecia nada de muito particular além de sua extrema privação. Ao alugar o quarto, o pai dissera chamar-se Jondrette. Logo depois de sua mudança, que havia singularmente parecido, para nos servirmos da memorável expressão da principal locatária com a entrada de coisa nenhuma, o tal Jondrette dissera a essa mulher que, como sua antecessora varria a escada e acumulava as funções de porteira: dona fulana, se alguém por acaso vier procurar um polaco ou um italiano ou mesmo um espanhol, sou eu. Essa era a família do feliz moleque de rua. Ele ali chegava e encontrava a pobreza, a infelicidade e, o que é mais triste, nenhum sorriso. O frio na casa e o frio nos corações. Quando ele entrava, lhe perguntavam: de onde está vindo? Ele respondia: da rua. Quando ia embora, lhe perguntavam: para onde está indo? Ele respondia: para a rua. Sua mãe lhe dizia: o que você vem fazer aqui? Essa criança vivia nessa ausência de afeto, como certas ervas pálidas que nascem nos porões. Ele não sofria por tudo ser dessa forma, e nem queria mal ninguém. Não sabia direito como deveriam ser um pai e uma mãe. A mãe, porém, amava suas irmãs. Esquecemos de dizer que no Boulevard do Temple chamavam esse menino de pequeno Gavroche. Por que ele se chamava Gavroche? Provavelmente porque seu pai se chamava Jondrette. Cortar os laços parece ser um instinto de certas famílias miseráveis. O quarto em que a família Jondrette morava no casebre Garbeau era o último no final do corredor. A cela ao lado era ocupada por um jovem muito pobre, a quem tratavam de senhor Marius. Vamos dizer quem vinha a ser esse senhor Marius. Livro 2. O Grande Burguês. Capítulo 1. 90 anos e 32 dentes. Nas ruas Boucherat, Normandie e de Saint-Onge, existem ainda alguns antigos moradores que se lembram de um bom homem chamado Sr. Gillenormand, de quem falam com estima. Esse senhor já era idoso quando eles ainda eram jovens. Aquela silhueta, para os que melancolicamente contemplam esse vago cruzar de sombras, denominado passado, ainda não desapareceu inteiramente do labirinto de ruas vizinhas ao Boulevard do Temple, aos quais, no reinado de Luís XIV, deram os nomes de todas as províncias da França, exatamente como, no nosso tempo, deram às ruas do novo bairro Tivoli os nomes de todas as capitais da Europa. Progressão, diga-se de passagem, em que é visível o progresso. O senhor Gillenormand, que ainda em 1831 tinha uma saúde de ferro, era um desses homens que se tornam curiosos de se conhecer unicamente em razão de sua longevidade e que são estranhos porque antigamente eram parecidos com todo mundo e agora não se parecem com mais ninguém. Era um velho singular, um verdadeiro homem de uma outra época, um perfeito e um tanto altivo burguês do século XVIII, ostentando sua boa e velha condição de burguês do mesmo modo que os marqueses ostentavam seu marquesado. Tinha mais de 90 anos, mas andava ereto, falava alto, enxergava bem, bebia sem problema, comia, dormia e roncava. Tinha ainda seus 32 dentes. Colocava seus óculos apenas para ler. Tinha temperamento amoroso, mas dizia que havia uma dezena de anos renunciara decididamente e completamente às mulheres. Não podia mais agradar, dizia ele, mas não acrescentava, porque sou muito velho, mas sim, porque sou muito pobre. Dizia, se eu não estivesse arruinado... Efetivamente, restava-lhe apenas um rendimento de mais ou menos 15 mil libras. Seu sonho era formar uma herança e ter uma renda de 100 mil francos, que lhe permitisse ter amantes. Como se vê, ele não pertencia à variedade sem energia dos octogenários, que, como o senhor de Voltaire, viveram a vida toda moribundos. Não era uma longevidade precária. Esse senhor alegre sempre estivera muito bem. Era superficial, rápido e facilmente irritável. Fazia uma tempestade por qualquer motivo e, muito frequentemente, na contramão da razão. Quando contradiziam, levantava a bengala, batia nas pessoas como se fazia no grande século. Tinha uma filha de mais de 50 anos, solteira, a quem surrava muito quando se encolerizava e em quem usaria o chicote com gosto. Para ele, era como se ela fosse uma criança de 8 anos. Esbofeteava energicamente os criados, exclamando, ah, vagabundos! Uma de suas pragas era por la pantufe de la pantuchode, que significa, para quem só conversa, chineladas. Tinha, porém, singulares momentos de tranquilidade. Fazia-se barbear todos os dias por um barbeiro que já estivera louco e que o detestava, pois tinha ciúmes de Gillenormand por causa da esposa, bela e vaidosa mulher. Gillenormand admirava seu próprio discernimento para todas as coisas e declarava-se muito sagaz. Eis uma de suas frases. Na verdade, eu tenho alguma perspicácia. Sou capaz de dizer, quando fui picado por uma pulga, de qual mulher ela me veio. As palavras que ele pronunciava com mais frequência eram o homem sensível e natureza. Não dava a esta última a grande acepção que nosso tempo lhe conferiu, mas colocava a seu modo nas histórias que contava. A natureza, dizia, para que a civilização tenha um pouco de tudo, lhe dá até alguns espécimes de selvageria divertida. A Europa possui amostras da Ásia e da África em formato pequeno. O gato é um tigre de salão, o lagarto um crocodilo de bolso. As dançarinas do ópera são selvagens cor-de-rosa. Não comem os homens, devoram-nos. Ou então são feiticeiras. Transformam-nos em ostras e as engolem. Os caraíbas deixam-lhes apenas os ossos. Elas deixam-lhes apenas a concha. Estes são nossos costumes. Não devoramos, roemos. Não exterminamos, dilaceramos. Capítulo 2. Tal dono, tal casa. Ele morava no Marais, rua Filho do Calvário, número 6. A casa pertencia a ele. Essa casa foi demolida e depois reconstruída, e o número provavelmente foi alterado nessas revoluções de numeração que as ruas de Paris vêm sofrendo. Ocupava um antigo e amplo aposento no primeiro andar, entre a rua e os jardins, forrado até o teto com grandes tapeçarias de gobelin e de bevol, representando cenas pastoris. Os temas que apareciam no teto e nos painéis repetiam-se em ponto pequeno no estofado das poltronas. envolvia sua cama com um biombo de 9 folhas em laca de coromandel. Longas cortinas pendiam das janelas, formando um magnífico pregueado. O jardim, situado logo abaixo de suas janelas, ligava-se a uma delas, de canto, por meio de uma escada de 10 ou 15 degraus, pela qual o bom Gillenormand subia e descia com toda a alegria. Além de uma biblioteca contígua a seu quarto, tinha um toucador do qual gostava muito, local e elegante, forrado com uma lindíssima tapeçaria de palha, com flores de lis e outras estampas, feita nas galés da época de Luís XIV, por ordem do senhor Vivoni a seus forçados para sua amante. O senhor Gillenormand herdou-a de uma intratável tia-avó materna, que morrera já centenária. Foi casado 2 vezes. Suas maneiras ficavam a meio termo entre o magistrado que nunca havia sido e o magistrado que poderia ter sido. Era alegre e carinhoso quando queria. Na juventude, fora desses homens que sempre são enganados pela mulher, mas jamais por suas amantes, pois são, ao mesmo tempo, os mais desagradáveis maridos e os mais encantadores amantes. Era conhecedor de pintura. Tinha em seu quarto um maravilhoso retrato, não se sabe de quem, pintado por Jordan, com milhões de detalhes, feito a grandes pinceladas confusamente espalhadas como que ao acaso. Os trajes do senhor Gillenormand não eram como os de Luís XV, nem mesmo como os de Luís XVI, mas como os dos incríveis do diretório. Julgava-se jovem até aquela época e por isso seguira os modismos. Sua casaca era de tecido leve, com amplas laterais, uma longa cauda com abertura e botões de aço. Além disso, calças tipo culotte, curtas e sapatos de fivela. Trazia sempre as mãos nos bolsos do colete. Costumava dizer com autoridade: a Revolução Francesa não passa de uma corja de velhacos. Capítulo 3. Luc Esprit. Aos 16 anos, uma noite no ópera, teve a honra de ser flertado ao mesmo tempo por 2 beldades, então maduras, célebres e cantadas por Voltaire, a Camargo e a Salé. Apanhado entre 2 fogos, fizeram uma retirada heróica em direção a uma pequena dançarina chamada Narenri, que tinha 16 anos, e como ele, era obscura como um gato e pela qual estava apaixonado. Conservava muitas recordações desse tempo. Exclamava: como estava linda, aquela Guimard, Guimardine, Guimardinette. A última vez que a vi em Longchamps, tocada por sentimentos elevados, com seus adereços de turquesa, seu vestido cor de quem chegou há pouco e seu manchon de agitação. Na adolescência, usara uma jaqueta de Nain Londrin, da qual falava com gosto e efusão. Eu andava vestido como um turco do Levante Levantino, dizia ele. A senhora de Bufflers, quando por acaso viu a época em que ele tinha seus 20 anos, o qualificara de um louco encantador. Ele escandalizava-se com todos os nomes que via figurar na política ou no poder, achando-os baixos e burgueses. Lia os jornais, os papéis notícias, as gazetas, como ele dizia, rindo às gargalhadas. Oh, dizia ele, que gente é essa? Corbieri, Ruman, Casimir Pertier, esses são ministros? Eu imagino o seguinte no jornal: senhor Gillenormand, ministro, o que seria uma farsa. Pois bem, são tão bobos que passaria. Chamava alegremente todas as coisas pelo nome apropriado ou pelo nome indecente, sem ficar constrangido diante das mulheres. Dizia grosserias, obscenidades e coisas sujas com certo ar tranquilo e pouco admirado que chegava a ser elegante. Era o próprio sem cerimônias de seu século. Deve-se notar que o tempo das perífrases em verso foi o tempo das cruezas em prosa. Seu padrinho predissera que ele seria um homem de gênio e dera-lhe esses 2 significativos prenomes, Luc Esprit. Capítulo 4. Aspirante centenário. Na infância, Gillenormand recebeu prêmios no colégio de Moulins, cidade onde nascera, e foi coroado pela mãe do duque de Nivernais, a quem chamava de duque de Nevers. Nem a convenção, nem a morte de Luís XVI, Nem Napoleão, nem o retorno dos Bourbons, nada conseguiu apagar a lembrança dessa coroação. O Duque de Nevers era para ele a grande figura do século. Que encantador, grande senhor, dizia ele, e como ficava bem com seu cordon bleu. Aos olhos do senhor Gillenormand, Catarina II havia reparado o crime da divisão da Polônia comprando, por 3 mil rublos, o segredo do elixir de ouro em Bestuchef. A esse respeito, animava-se. O elixir de ouro, exclamava, a tinta amarela de Bestuchef, as gotas do general Lamotte, no século XVIII, ao preço de um luís, o franco de meia onça, eram um grande remédio para as catástrofes do amor, a panaceia contra Vênus. Luís XV mandava 200 frascos dele ao Papa. Se alguém lhe dissesse que o elixir de ouro não passava de percloreto de ferro, faria com que ficasse muito exasperado e perdesse as estribeiras. O senhor Gillenormand adorava os Bourbons e tinha horror a 1789. Contava sem cessar de que modo se salvara na época do terror e como precisara de bastante vivacidade e esperteza para não ter a cabeça cortada. Se algum jovem se atrevesse a elogiar a República em sua presença, ficava azul de raiva e se irritava a ponto de perder os sentidos. Às vezes, fazia alusão aos seus 90 anos e dizia: espero não ver duas vezes os 93. Outras vezes, dava a entender às pessoas que ainda pretendia viver 100 anos. Capítulo 5. Basque e Nicolette. Gillenormand tinha suas teorias. Eis uma delas. Quando um homem ama apaixonadamente as mulheres e já tem sua própria mulher, com quem se preocupa pouco e é feia, rabugenta, legítima, cheia de direitos, apegada ao código e ciumenta quando é preciso, só lhe resta um meio de se livrar dela e viver em paz, entregar-lhe a senha do cofre. Essa abdicação o torna livre. A mulher, então, tem com o que se ocupar, toma gosto pelo manuseio do metal, que enche seus dedos de zinabre, investe nas criações dos meeiros e na instrução dos fazendeiros, convoca procuradores, preside escrivães, arenga tabeliães, visita magistrados, acompanha processos, redige arrendamentos, dita contratos, sente-se soberana, vende, compra, regulamenta, ordena, promete e compromete, faz e desfaz, cede, concede e retrocede, arranja, desarranja, enriquece, esbanja, faz besteiras, felicidade magistral e pessoal, e isso a consola. Enquanto o marido a desdenha, tem ela a satisfação de arruinar o marido. Essa teoria, o senhor Gillenormand aplicou-a em sua vida, e ela tornou-se sua história. Sua segunda mulher havia administrado sua fortuna de tal modo que, quando um belo dia ele se viu viúvo, restava-lhe o estritamente necessário para viver, convertendo quase tudo em títulos de renda vitalícia, uns 15 mil francos, dos quais 3/4 se extinguiriam com sua morte. Não hesitara, pouco preocupado com o cuidado de deixar uma herança. Além disso, tinha visto que os patrimônios corriam riscos, tornando-se às vezes bens nacionais. Assistira às metamorfoses do povo consolidadas e acreditava pouco na razão. É tudo rua Quincapoá, dizia ele. Como já dissemos, a casa em que morava, na rua Filho do Calvário, era dele. Tinha 2 criados, um macho e uma fêmea. Quando um criado começava a trabalhar em sua casa, o senhor Gillenormand o rebatizava. Dava aos homens o nome da província de onde eram naturais: Nîmois, Contois, Pointe-Vin, Picard. Seu último criado era um homem gordo, de 55 anos, cansado e com dificuldades para respirar, incapaz de correr 20 passos. Como tinha nascido em Bayonne, o senhor Gillenormand o chamava de Basque. Quanto às criadas, na casa deles, todas se chamavam Nicolette, inclusive Magnon, de quem mais adiante falaremos. Um dia, apresentou-se ali uma orgulhosa cozinheira, cordon bleu, de alta linhagem de zeladores. Quanto quer ganhar por mês? Perguntou-lhe o senhor Gillenormand. 30 francos. Como se chama? Olympe. Você receberá 50 francos e vai se chamar Nicolette. Capítulo 6. Onde se entrevêm Magnon e seus 2 filhos. A dor do senhor Gillenormand traduzia-se em cólera. Ficava furioso quando estava desesperado. Tinha todos os preconceitos e tomava todas as liberdades. Uma das coisas com que compunha seu relevo exterior e sua satisfação íntima era, como acabamos de indicar, ter permanecido namorador e se passar energicamente por tal. Chamava isso ter fama régia. A tal fama régia produzia-lhe às vezes singulares surpresas. Um dia trouxeram-lhe em cima de um burrico, como quem traz uma cesta de ostras, um gorducho recém-nascido, berrando os diabos e devidamente embrulhado em coelhos, que uma criada, despedida 6 meses antes, atribuía a ele. O senhor Gillenormand tinha então seus bons 80 anos. Indignação e clamor na vizinhança. E a quem essa atrevida esperava enganar com isso? Que audácia, que abominável calúnia! O senhor Gillenormand, porém, não teve raiva nenhuma. Olhou para o pequeno com um amável sorriso de quem sentiu-se lisonjeado pela calúnia e disse como se estivesse dirigindo-se a alguém. Então, o que tem? O que é que há? Vocês se admiram tanto, mas na verdade, como gente ignorante. O senhor Duque de Angoulême, filho bastardo de sua majestade Carlos IX, casou aos 85 anos com uma moçoila de 15. O senhor Virginal, Marquês da Luí, e irmão do Cardeal de Sourdes, arcebispo de Bordeaux, de 83 anos, teve um filho de uma criada da senhora presidenta Jacquin, um verdadeiro filho do amor, que veio a ser cavaleiro de Malta e conselheiro militar de Estado. Um dos grandes homens desse século, o abade Tabarot, é filho de um homem de 87 anos. Essas coisas não têm nada de incomum. E a Bíblia, então? Dito isso, declaro que esse homenzinho não é meu, mas tomemos conta dele, não é sua culpa. O procedimento de Gillenormand foi bondoso demais. A criatura, a tal que se chamava Magnon, fez-lhe uma segunda remessa no ano seguinte. Era outro menino. Dessa vez, o senhor Gillenormand capitulou. Devolveu à mãe os dois pequenos, propondo-se dar a ela 80 francos por mês para sustentá-los, com a condição de que ela não recomeçasse. E acrescentou, quero que a mãe os trate bem. De tempos em tempos, irei vê-los. E foi o que fez. Teve um irmão padre que, por 32 anos, fora reitor da Academia de Poitiers e morrera aos 79. Eu o perdi moço, dizia ele. Esse irmão, de quem restaram poucas lembranças, era um sossegado avarento que, por ser padre, julgava-se obrigado a dar esmola aos pobres que encontrasse, mas só lhes dava moedinhas de pouquíssimo valor, ou já sem valor algum, encontrando assim meio de ir para o inferno pelo caminho do paraíso. Quanto ao senhor Gillenormand, irmão mais velho, não regateava esmolas e as dava com gosto e com nobreza. Era benévolo, desabrido, caritativo, e se tivesse sido rico, sua propensão teria sido grandioso. Queria que tudo o que lhe dissesse respeito fosse feito com grandeza, mesmo as patifarias. Certa vez, tendo sido visível e grosseiramente roubado em uma questão de herança, por um intendente, soltou esta solene exclamação: ai, está porcamente feito. Realmente tenho vergonha dessas fraudes. Tudo se degenerou neste século, até os tratantes. Caramba, não é assim que se deve roubar um homem da minha categoria. Fui roubado como se fosse em um bosque, mas mal roubados. Como já dissemos, tivera duas mulheres. Com a primeira, teve uma filha que ficou solteira. E com a segunda, teve outra, que morreu mais ou menos aos 30 anos e que tinha casado, por amor ou por acaso ou por qualquer outro motivo, com um soldado improvisado que servira nos exércitos da República e do Império, sendo condecorado em Austerlitz e promovido a coronel em Waterloo. É a vergonha da minha família, dizia o velho burguês. Usava muito rapé e tinha uma graça bem particular ao remexer na gola de rendas com as costas da mão. Acreditava muito pouco em Deus.